Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Ponto número 1, apreciação e votação das atas das reuniões número 28 e 29, respectivamente de 11 e 18 de fevereiro de 2026. Não sei se há alguma intervenção. Não havendo quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Segundo ponto, comunicação de baixa à comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado relator e deliberação sobre a submissão à apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Propostas de lei de distribuição, temos desde logo três sem designação de relator: o PGL 419, que revê o regime de atribuição das pensões de reforma e de velhice dos militares das Forças Armadas, dos militares da GNR, do pessoal militarizado da Marinha e da Polícia Marítima. A discussão na generalidade está agendada para amanhã. O PGL 420 do Chega, que revê o regime de atribuição das pensões de aposentação e de velhice do pessoal com funções policiais da PSP, do pessoal da carreira de investigação criminal, da carreira de segurança e dos especialistas de polícia científica da PJ e do pessoal do Corpo da Guarda Prisional, com conexão à primeira comissão. A discussão está agendada para amanhã, na generalidade, e não tem designação de relator. Um terceiro projeto, 427, projeto de lei do PAN, criou o programa Alta Digna e estabelece respostas integradas para situações de internamento social com conexão à nona comissão, sem designação de relator, e a discussão na generalidade está agendada para amanhã. PGL número 437, da iniciativa do LIVRE, cria a falta justificada e garante a proteção social de trabalhadores cujo posto de trabalho esteja abrangido por declaração de calamidade. A designação é do grupo parlamentar do PSD. Não sei se são em condições de indicar agora, Sra. Deputada Carla Barros. Sra. Deputada Sandra Pereira. A gestão do microfone aqui nesta sala não é tão fácil, mas vamos... Eu vou replicando nestes casos. O projeto de lei número 438, a iniciativa do LIVRE, que aumenta o valor do subsídio de funeral a atribuir pela Segurança Social em caso de morte de uma criança. Quem designa é o grupo parlamentar do Chega, Sra. Deputada Felicidade Vital.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. É o
Sr. Deputado Paulo Seco. Sr. Deputado Paulo Seco fica designado como relator. Depois temos projetos de resolução de baixa na generalidade. O projeto de resolução número 586, da iniciativa do PAN, pela proteção urgente das crianças da creche Academia Sonhar e Crescer em Lisboa. A discussão está agendada para a reunião de hoje a pedido do PAN. Não temos cá o PAN hoje. Ainda não, ok. O projeto de resolução número 399, que procede à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades, com o mesmo destino, a discussão é agendada para hoje a pedido do PAN. Vamos aguardar, entretanto, que cheguem à reunião. Projetos de lei em conexão para conhecimento, última tabela. Projeto de lei número 429, da iniciativa do PAN, que prevê a falta justificada sem perda de remuneração no dia da dádiva de sangue, alterando o Estatuto do Dador de Sangue e o Código do Trabalho. A comissão competente é a nona, embora em conexão com a nossa. Por último, um projeto de lei do Partido Comunista Português, com o número 430, direito à dispensa ao trabalho no dia da dádiva de sangue, alterando o Estatuto do Dador de Sangue. A comissão competente é a nona, embora em conexão com a nossa. E, assim sendo, fechamos o ponto número 2. Ponto número 3, discussão e votação de vários relatórios sobre as seguintes iniciativas legislativas. O primeiro é o Sr. Deputado Alfredo Meia, que se encontra neste momento na reunião do Conselho de Administração. Se ele sair, a reunião fica sem quórum e, portanto, ele pede que passemos para para mais tarde este projeto. Portanto, passamos à Sra. Deputada Helga Correia. O projeto de lei número 287 do PCP, que revê o complemento de pensão destinado ao pessoal militar e militarizado, corrigindo injustiças no cálculo das respectivas pensões de reforma. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu venho aqui só por ser mais fácil por causa da documentação. As senhoras e os senhores deputados tiveram acesso ao relatório previamente. Isto é um relatório sintético relativamente ao projeto de lei 287 da 17ª primeira sessão legislativa. É um projeto de lei do PCP, que revê o complemento de pensão destinado ao pessoal militar e militarizado, corrigindo injustiças no cálculo das respectivas pensões de reforma, é a primeira alteração ao Decreto-Lei nº 3/2017, de 6 de janeiro. Esta iniciativa, como disse, é apresentada pelo PCP. É uma lei que, é um projeto de lei, neste caso, apresentado, que é apresentado e tem o foco na introdução de um complemento de pensão destinado ao pessoal militarizado das Forças Armadas e da Guarda Nacional Republicana, bem como do pessoal militarizado da Marinha, da Polícia Marítima e do Exercício do Exército, subscritores do regime convergente e contribuintes do Regime Geral da Segurança Social. Tal como consta na nota técnica enviada pelos serviços a 8 de janeiro de 2026, e a qual agradeço, porque é um trabalho excelente que os serviços fazem e que nos ajuda naquilo que é a preparação destes relatórios, refere e adota-se na íntegra, e que damos aqui também como reproduzida, encontram-se cumpridos os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 124 do Regimento, tal como se encontram verificados os requisitos para a admissão das iniciativas estabelecidos no número 1 do artigo 120 do Regimento. Relativamente às alterações legislativas propostas, a iniciativa, como já refere na sua epígrafe, visa alterar o Decreto-Lei nº 3 de 2017, de 6 de janeiro, que regula as condições e as regras atribuídas, as regras de atribuição e ao cálculo de pensões de reforma do regime de proteção social convergente e das pensões de invalidez e velhice do Regime Geral de Segurança Social. Eu não vou estar a ler o restante, porque já referi. Os proponentes propõem aqui a introdução de um complemento de pensão que assegure, por um lado, a atribuição de um acréscimo de pensão cifrado na diferença entre o valor da pensão de 90% da última remuneração na reserva e, por outro lado, a atualização do complemento sempre que houver alterações na tabela remuneratória. Depois, só dar aqui algumas notas relativamente ao enquadramento legal e antecedentes. Nós aqui no relatório não estamos a fazer extensivamente, porque a nota técnica no seu ponto 4 já faz elenca tudo aquilo que é o enquadramento legal nacional, internacional e doutrinário relativamente a esta matéria. Depois, só dar nota que são cumpridas todas as formalidades neste projeto. Iniciativas pendentes e antecedentes parlamentares, só dar nota que, consultada a base de dados da atividade parlamentar, não se encontram em discussão iniciativas que incidam sobre esta matéria, que concretamente se trate nesta iniciativa. Por isso não se afere qualquer iniciativa específica dedicada ao tema em análise neste parecer. Relativamente aos pareceres e contributos, esta iniciativa está em discussão pública e não tendo sido recebido qualquer contributo até ao momento, até à elaboração deste parecer. Quanto à opinião da relatora, reserva a sua opinião para plenário. Relativamente às conclusões, é só referir que a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões explanadas na nota técnica disponível depois neste parecer em anexo, e nos termos regimentais aplicáveis, a presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Senhora Deputada Felicidade Vital, pela uma intervenção. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero estar a agradecer pela nova técnica, à Sra. Deputada Relatora. Sr. Deputado Alfredo Meia, pediu a palavra para a intervenção.
Não me estava a obedecer. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu gostaria de agradecer, antes de mais, aos serviços pela elaboração da nota técnica. É da praxe e é de inteira justiça, pela qualidade, pelo rigor que sempre coloca neste documento. E gostaria também de agradecer à Sra. Deputada Helga Correia pela apresentação do relatório, pela sua preparação e apresentação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Creio não haver mais intervenções. Assim sendo, passávamos à votação deste relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora, estando o Sr. Deputado Alfredo Meia já podendo estar nos nossos trabalhos, passávamos eventualmente já ao seu relatório do projeto de lei número 157, que aprova medidas de proteção em caso de despedimento de trabalhadora grávida e promove a igualdade na parentalidade, alterando o Código de Trabalho e da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço a amabilidade de passar o ponto e esperar pela minha chegada. A minha chegada tardia deve-se à circunstância de me encontrar na reunião do Conselho de Administração e só há pouco pude sair.
Eu avisei os senhores deputados desse facto.
Muito obrigado. Esta iniciativa em apreço é apresentada pela deputada única, representante do partido Pessoas, Animais e Natureza, nos termos da Constituição e do Regimento, e tem por objeto, visa reforçar a proteção dos trabalhadores, das trabalhadoras em caso de despedimento, tanto no que respeita à atuação da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, como à promoção da igualdade na parentalidade efetivada na extensão dos direitos de dispensa aplicadas a trabalhadoras grávidas e ao futuro pai e à futura mãe. É proposto dotar de natureza obrigatória a emissão do parecer pela CIT, cuja finalidade é mitigar o problema identificado nos casos de despedimento e de oposição à renovação do contrato. Passa a prever-se que fica, perdão, na relação às propostas de alteração, passa a prever-se, no número 5 deste artigo, destinado à dispensa para consulta pré-natal, que os direitos de dispensa aí previstos passam a ser aplicáveis para ambos os progenitores. A nota técnica apresenta o respectivo enquadramento e analisa a conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais, fazendo referência a sugestões de aperfeiçoamento. Os pareceres e contributos apresentados podem ser acompanhados na página desta iniciativa. Nesta oportunidade, o relator, portanto, dispensa-se da emissão de opinião, que de resto é facultativa. Em termos de conclusões, podemos apontar que a presente iniciativa cumpre genericamente os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor e que o relatório deve ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há intervenções. Não havendo, passávamos à... A Sra. Deputada Felicidade Vital queria intervir? Queria agradecer. Muito bem. Embora sem microfone, ficou o agradecimento feito por parte da Sra. Deputada Felicidade Vital. Passávamos então, não havendo mais intervenções, passávamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o relatório aprovado por unanimidade. Passávamos agora ao relatório do projeto de lei número 288 da Sra. Deputada Mariana Leitão, que não está presente por estar noutros trabalhos parlamentares neste momento, mas solicitou-nos formalmente a dispensa da apresentação do relatório para que possa ser votado sem essa apresentação. É regimental isto poder ser feito e, portanto, foi a dispensa da própria autora relatora. E, portanto, é o projeto de lei número 288 da iniciativa do PCP, que revê o complemento de pensão destinado ao pessoal com funções policiais da PSP, do pessoal da carreira de investigação criminal, da carreira de segurança e dos especialistas de polícia científica, com funções de inspeção e identificação judiciária da PJ e do pessoal do CGP, corrigindo injustiças no cálculo das respectivas pensões de reforma. Não havendo apresentação, eu não sei se há intervenções. Também não há intervenções e, portanto, nem agradecimentos pela não apresentação que acelera os nossos trabalhos. Assim sendo, passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está então aprovado por unanimidade. Passamos agora ao último relatório do projeto de lei número 389 do Partido Socialista, que cria o programa Voltar a Casa para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Sra. Deputada Relatora e Sra. Deputada Leonor Cipriano, do PC, quem dou a palavra.
Muito bom dia, Sr. Presidente, caros colegas deputados. Então, o projeto de lei número 389, da 17ª Primeira, do Partido Socialista, propõe a criação do programa Voltar a Casa, destinado a dar resposta às pessoas que permanecem nos hospitais após a alta clínica por ausência de resposta social adequada. Esta iniciativa prevê a criação de um novo regime jurídico autónomo, definindo objetivos, destinatários e modalidades de respostas, nomeadamente equipamentos sociais. O diploma estabelece ainda mecanismos de articulação entre o setor da saúde e da segurança social, bem como instrumentos de monitorização através da apresentação de um relatório anual à Assembleia da República e de uma avaliação ao fim de 3 anos. Esta iniciativa encontra-se em consulta pública, não tendo sido recebido qualquer contributo até à data da elaboração deste relatório. Em relação à opinião da deputada relatora, reservas para plenário e, em jeito de conclusões, a presente iniciativa legislativa cumpre os requisitos formais e regimentais em vigor, sendo de acolher as sugestões explanadas na nota técnica disponíveis em anexo, e aproveito para agradecer ao serviço do excelente trabalho realizado. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não há pedidos de intervenção. Passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Ponto número 4, este ponto fica concluído. Ponto número 4, fixação da redação final nos termos do artigo 156 do Regimento, do texto relativo ao projeto de resolução número 420 do Partido Socialista, o projeto designado Estratégia para a Sensibilização e Prevenção de Situações de Assédio e Violência em Contexto Laboral. Não sei se há intervenções. Certo. Mas não há intervenções antes de... Não havendo intervenções, só para dar esse compasso. Alguém vota contra esta redação final? Abstenção? Muito bem. Uma abstenção do PSD. E os restantes, naturalmente, votam a favor. Ponto número 5. Discussão e votação da admissibilidade da petição número 105... Mais tempo e mais saúde para quem trabalha por turnos, da iniciativa de Luís Miguel da Silva, Oliveira e outros, com 112 assinaturas. Antes de mais, votamos a admissibilidade. Não há votos contra. Não há abstenções. A petição está admitida e não sei se alguém quer intervir sobre ela. Não havendo. Passamos... Dão-me aqui nota, os serviços são um ponto sobre esta petição, que ela tem conexão com a petição número 79, que já está a cargo da senhora deputada Lina Pinheiro, e portanto esta petição fica adstrita à senhora deputada Lina Pinheiro para efeitos de acompanhamento desta petição. Já tem a petição de 79, é isso?
Exatamente, sim.
Pronto, muito bem.
Respeito por quem trabalha por turnos.
Muito bem.
É o mesmo assunto, por isso.
Muito bem.
Portanto, vamos pedir ao PAR a acumulação das duas petições, a junção das duas petições.
Muito bem, faça essa junção. Muito bem. Fica essa nota dada. Portanto, não seguimos o método onde tradicional nesta distribuição e é isso que importa ficar registado. Ponto número 6. Discussão dos seguintes projetos de resolução. Num bloco A. Digamos assim, temos os projetos de resolução número 494 do Bloco de Esquerda, alteração do Dia Nacional das Acessibilidades, do projeto 571 do PSD, que procede à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades para a última quinta-feira do mês de outubro, e o projeto 399 do PAN, que procede à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades. pedem-nos serviço um compasso de espera, porque o PAN e o Bloco de Esquerda estão a segundos, é mesmo segundos?
Sim, segundo, não sei quantos, mas segundos será.
Porque senão não podemos fazer a suspensão dos trabalhos.
Não, não sei se os segundos vão em minutos e depois...
Bom, eu vou dar um minuto de compasso de espera, porque senão se abrimos um precedente.
O PSD, se quiser apresentar o dele, todos os outros. Mas deixa ver só um minuto.
Eu estou mesmo a cronometrar um minuto, peço alguma paciência. O nosso minuto já passou, mas agora estamos só à espera da senhora deputada do PC que vai apresentar o projeto que está se ausentou da sala uns segundos. É o problema destas. Estamos a fazer um compasso de espera, senhor deputado Fábio. Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos e passava então a palavra, se me permite, embora tenha acabado de entrar, a senhora deputada Helga Correia, para a apresentação e para a discussão destes projetos. Ah, pode ser o Bloco primeiro, sim.
Sim.
Já não quero intervir neste ponto? Não, mas o Bloco não pediu a palavra, por isso é nesse sentido. Eu pergunto quem... podem? Eu dou a palavra a quem a pedir.
Nós apresentámos o projeto, ele não foi votado porque o PSD pediu um adiamento por destativo. Portanto, nós apresentamos o projeto, o PS depois apresenta o seu projeto e o PAN apresenta o seu projeto. Pronto, é isto, não é?
Muito bem. Então, se o deputado Fábio Figueiredo tem a palavra para a apresentação do projeto.
Sim.
Presidente, posso? Obrigado, Sr. Presidente. A Assembleia da República determinou em 2014 que o Dia Nacional da Pessoa com Paralisia Cerebral fosse assinalado no dia 20 de outubro e em 2021 acabou por deliberar também que nesse mesmo dia se assinalasse o Dia Nacional de Acessibilidades. A Assembleia da República foi sendo sensibilizada por diversas organizações que intervêm nestas áreas, de que isso impossibilita a participação de diversos cidadãos e dos membros dessas mesmas organizações nas iniciativas que decorrem no seguimento destas deliberações da Assembleia da República. Pronto, não, ainda bem que assim, pelo menos, uma pessoa que é incluída na celebração destes mesmos dias. Assim sendo, nós fomos dialogando com as organizações do setor, como várias outras organizações também o fizeram, e apresentámos a proposta que vai no sentido da deliberação que tomaram coletivamente, é que o Dia Nacional de Acessibilidades passa a ser assinalado na última quinta-feira do mês de outubro, data escolhida pelas entidades, e creio que há todas as condições para a Assembleia da República tomar uma decisão por unanimidade que permita que no dia 20 de outubro se mantenha a celebração do Dia Nacional da Pessoa com Paralisia Cerebral e que na última quinta-feira do mês de outubro se assinale o Dia Nacional de Acessibilidades, permitindo aos demais organizações, aos demais intervenientes nestas áreas, que possam assinalar os dias com a dignidade que merecem, tendo em conta os diversos problemas e desafios que as pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas têm dificuldades de acessibilidade, mas também as pessoas com paralisia cerebral têm, dando dignidade a todas estas pessoas, permitindo-lhes celebrar e assinalar e trazer, fazer ouvir a sua voz em dias diferentes, como é de alimentar a justiça. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabia Figueiredo. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução do PSD, a nossa epígrafe do projeto é clara. Aquilo que nós pretendemos é proceder à alteração do Dia Nacional das Acessibilidades para a última quinta-feira do mês de outubro. Atualmente, como já aqui foi referido, é celebrado no dia 20 de outubro, juntamente com o Dia Nacional da Pessoa com Paralisia Cerebral, um dia que foi instituído pelo Parlamento em 2014, só que o que é que acontece? Neste momento nós temos, ou estão a ser celebradas, duas datas importantes neste dia 20, duas datas que, no nosso entendimento e também naquilo que foi o entendimento das instituições e das entidades do setor, seria muito mais importante e dignificante para estes dias serem celebrados separadamente e, no nosso entendimento, assinalar o Dia Nacional da Pessoa com Paralisia Cerebral, peço desculpa, na sua plenitude no dia 20 e termos um dia para celebrar o Dia das Acessibilidades no dia 20 de outubro. Isto porque permite dignificar e permite que estas entidades estejam na sua plenitude a celebrar cada um dos seus dias, estejam presentes, possam discutir sobre matérias muito importantes que dizem respeito às pessoas com deficiência e não estando aqui a sobrepor dois dias e tirando um bocadinho de dignidade, e aqui permitam-me as aspas, a estarmos a celebrar dois dias juntamente sem poder fazer esta celebração com cada uma das entidades presentes nestes dois dias. E nesse sentido é o nosso projeto de resolução. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caras senhoras e senhores deputados desta Comissão. A iniciativa que o PAN aqui traz prende-se com a criação de um canal de denúncias de respostas sociais da infância e o reforço da fiscalização das creches.
Peço desculpa, estamos na alteração do Dia Nacional das Acessibilidades. É o ponto anterior, estamos no ponto, estamos no 6A.
Eu tinha-me inscrito para este ponto. Penso que se calhar foi confusão do Sr. Presidente.
Ah, não, eu pensei que era para a apresentação deste projeto no âmbito do que estamos agora a discutir, mas não.
Foi confusão.
Mas sim, começamos a discussão e.
Peço desculpa que foi troca minha aqui assim nos pontos. Então, em relação aqui ao dia das acessibilidades, peço desculpa que esteja a saltar de comissão em comissão tendo estas coisas. Esta iniciativa que também foi promovida pela Associação Salvador e pela Assembleia da República, que através da resolução de 20 de outubro como o Dia Nacional das Acessibilidades, vem coincidir também com o Dia da Pessoa com Paralisia Cerebral, que foi consagrado também por uma resolução da Assembleia da República e também na sequência da petição da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral. Esta sobreposição tem gerado alguns constrangimentos, devido de alguma forma à atenção mediática naquilo que diz respeito a chamarmos e sensibilizarmos a atenção para as diferentes dimensões daquilo que se pretende evocar com estas duas datas e a plena participação também de pessoas e organizações nas iniciativas promovidas. A solução que o PAN propõe, que vai ao encontro também, quer das iniciativas que são apresentadas pelo PSD e pelo Bloco de Esquerda, resultam de um consenso que foi aqui alcançado e também mais amplo do próprio Conselho Consultivo da Estrutura de Missão para a Promoção da Acessibilidade, que visa fixar o Dia Nacional das Acessibilidades na última quinta-feira de outubro. É uma alteração simples, mas que promove não só uma maior participação, maior visibilidade e maior articulação entre movimentos e organizações, porque só dessa forma poderemos garantir que a acessibilidade se traduz numa promoção de direitos, e os direitos não devem competir entre si, em particular num dia em que se pretende não só que todos os dias sejam dias, evidentemente, que as pessoas possam ver de forma plena os seus direitos, mas em que, infelizmente, ainda é necessário reforçarmos e apoiarmos mutuamente aquilo que são as diferentes sensibilidades que procuram chamar a atenção. Obrigada.
Muito bem, senhores deputados, passamos então à discussão de quem se quer inscrever neste ponto, portanto no 6A, e tenho uma intervenção por parte do senhor deputado Armando Grave para intervir nestes pontos. Tenho a palavra. Pode ser dali ou com o microfone aí, como preferir, tanto. Sim, pode ir ali, naturalmente. Certo. Sim. Esteja à vontade.
Sr. Presidente, posso começar?
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, obrigado pela palavra. Senhoras e senhores deputados, o artigo 71 da Constituição da República Portuguesa releva a obrigação de todos nós, individualmente e enquanto Estado, sentirmos e reconhecermos que, independentemente das circunstâncias das pessoas com deficiência e nos termos da lei e do civismo, tendo em conta todas as situações de incapacidade objetiva, todos somos, antes de mais, igualmente pessoas. Quando discutimos estas matérias, nunca devemos esquecer que, como eu costumo dizer, qualquer um de nós, de um momento para o outro, pode ficar numa situação de incapacidade. E é tão forte esta obrigação que o próprio direito a acolheu no seu texto constitucional, inserindo a norma no capítulo de direitos, liberdades e direitos e deveres sociais, ou como costumo dizer, eu próprio, nos direitos das pessoas com deficiência e deveres da nossa parte, por enquanto, para com elas. E a força e o valor desta norma constitucional não se esgota aqui, senhoras e senhores deputados. Ela está dispersa por todo o edifício jurídico português, quer nos diversos textos legais, quer nas múltiplas interpretações que delas são feitas. Todos nós sabemos que os privados, muito em regra, já têm a obrigação legal de proporcionarem formas de acessibilidade condignas ou terão as suas consequências. No entanto, constata-se que o Estado é o próprio a não cumprir aquilo que legisla e não há consequências. Estas normas, vê-se aqui nesta casa, eu já assisti, como o senhor deputado também já assistiu, situações deste género aqui nesta casa. No entanto, estas normas e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência são de aplicação diária. Por isso, não deveria haver sequer a necessidade de consagrar um dia especial. Não para celebrar, porque aqui não há nada a celebrar, mas para evocar e lembrar o Dia Nacional das Acessibilidades. Para o Partido Chega, todos os dias têm de ser dias nacionais das acessibilidades. E gostaria de relevar aqui, em nota de rodapé, que a dignidade tem de ser demonstrada e efetiva todos os dias do ano. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais intervenções neste ponto 6A. Muito bem. Não. Ai, peço desculpa, não, peço desculpa, Sr. Deputado Alia Ferreira. Tenho... Se és o microfone de...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Este tema é um tema tão consensual, diríamos, que bastaria um projeto de resolução para o efeito. Já não é a primeira vez que esta Casa discute esta alteração de data. A data, quando foi criada e bem criada, porque é importante que haja um dia para refletir sobre estas matérias, coincidiu logo com uma outra data, também ela é importante. E, portanto, desde a sua criação, que há este constrangimento, que é conhecido, e que, inclusive, a data agora escolhida pelos três projetos de resolução é precisamente a data que foi escolhida pelas associações que, em reunião, avaliaram e votaram quatro datas possíveis, das quais resultou o 20 de outubro. Portanto, é consensual a data. Bastaria um projeto de resolução, e isto poderia, inclusive, ter sido resolvido na primeira reunião, não havia necessidade de um adiamento potestativo de algo que é consensual, de algo que é apenas repor os direitos das diferentes pessoas, porque efetivamente é tão importante que o Dia Nacional das Acessibilidades seja reconhecido e celebrado e relembrado, e que provoque reflexões e reforço de compromissos no âmbito das acessibilidades, como é importante que se olhe para o dia respeitante à paralisia cerebral. E, portanto, não há muito mais a dizer. Obviamente que estamos perfeitamente de acordo. Este assunto que me referi já tinha sido discutido na legislatura anterior, volta agora a ser discutido, e só podemos deixar aqui os votos de que realmente se resolva esta duplicação de datas e que agora seja possível termos diferentes datas para assuntos que têm igual importância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Creio que agora sim não há mais intervenções. Muito bem, passamos então ao ponto 6B. Os projetos de resolução... Sra. Deputada Carla Barros, quer intervir? Do ponto 7. Sim. Muito bem. Então, um adiamento protestativo. Ok. Então, solicitando a concordância de todos os senhores e senhores deputados. Sim, não esgotam um adiamento protestativo. Não sei se... Sim. Não sei se alguém se opõe, então, a este adiamento. Muito bem. Então, quer o ponto 6B, quer o ponto 7... estão adiados para a próxima reunião. Passamos então ao ponto dos outros assuntos. E eu tenho três assuntos para colocar e depois passava a palavra aos seus deputados para o que entendam nestes pontos. O primeiro diz respeito à iniciativa legislativa de cidadãos sobre a parentalidade. Nós já tivemos o despacho... Nós já tivemos o despacho de par de 90 dias, 90 dias, correto, por 90 dias, e, portanto, é esse o prazo que está deliberado e aprovado. E não houve uma dúvida por parte do Grupo Parlamentar do LIVRE relativamente a esta matéria, não há mais nenhuma votação subsequente a isto relativamente aos prazos que já estão deliberados pelo par. Em segundo lugar, nós na próxima semana... teremos uma reunião de mesa e coordenadores na quarta-feira, dia 4, pós-plenário. Será originariamente para fazermos aquela audiência daquele Conselho das Fundações, que nós já tínhamos falado sobre isto em novembro ou em dezembro, já nem me recordo, já foi há algum tempo, finalmente encontrou-se uma data, e eu solicitava aos senhores deputados coordenadores que pudéssemos nessa reunião também fazer tomar uma decisão relativamente ao nosso plano de atividades. E, portanto, já houve propostas concretas sobre isto e, portanto, eu sugeria para efeitos da organização que pudéssemos discutir isso em reunião de mesa e coordenadores. Por fim, na semana seguinte, nós temos a tomada de posse do Presidente da República, temos jornadas parlamentares do PSD terça e quarta, e temos plenários na quinta às 14h30 e na sexta às 21h30. A questão que se coloca é que nós precisamos de fazer votações aqui para projetos que vão a plenário na quinta à tarde, e portanto nós necessitamos de marcar uma reunião, apenas para esse efeito, antes do plenário. Portanto, fazer uma reunião muito rápida, apenas para esse efeito, para não estar a complicar, senão. E, portanto, faríamos, não sei se têm preferência de hora, ou fazemos uma reunião um pouco antes das 14h30, ou se faz de manhã, às 14h. Quinta, dia 12. Quinta às 14h, parece.
Os pontos foram adiados hoje, supostamente são adiados para a reunião seguinte. A reunião seguinte. Não, é para a semana. Não, esquece, é para a semana.
Sim, é isso
mesmo.
Fica então para dia 14, dia 12, peço desculpa, dia 12, às 14. Estão de acordo? Apenas para efeitos dos projetos que vão à votação, à discussão nesse dia em plenário. Muito bem. Pronto, da minha parte, assim sendo, não tenho mais nenhum assunto. Não sei se os seus deputados têm algum. Não havendo, a reunião está encerrada. Muito obrigado.